Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nagnartri. Hoje, vou resumir e analisar o livro. O Despertar do Universo Consciente, um Manifesto para o Futuro da Humanidade, de Marcelo Gleiser, e um ensaio de divulgação científica com alcance filosófico e ético, físico. Astrônomo e vencedor do Prêmio Templeton de 2019, Gleiser articula a cosmologia, história da ciência. Biologia evolutiva e reflexão ambiental para defender uma mudança de paradigma na forma como a humanidade compreende seu lugar no universo. O livro parte da percepção moderna de que a Terra deixou de ocupar o centro cósmico e questiona a conclusão cultural de que isso nos tornaria irrelevantes. Em vez disso, o autor sustenta que a realidade da vida consciente aumenta nossa responsabilidade moral. A obra funciona como manifesto porque não se limita a explicar ideias científicas, mas as conecta a escolhas civilizatórias urgentes, especialmente diante da crise climática, do consumo predatório e da ilusão de que a tecnologia, sozinha, poderá substituir o cuidado com o planeta. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a raridade da vida como base de uma nova responsabilidade planetária. Ambos exos em 3 do livro, é a tese de que a vida, especialmente a vida consciente, deve ser tratada como um fenômeno raro e precioso, não como uma consequência banal da vastidão cósmica. Gleiser examina a história da vida na Terra e a possibilidade de vida em outros planetas para deslocar a pergunta tradicional sobre se estamos sozinhos no universo para uma questão. Mais prática o que devemos fazer se a vida complexa for excesso e não regra. Essa mudança altera o peso moral da existência terrestre. Se a Terra é um caso singular ou ao menos incomum, a destruição de seus ecossistemas não é apenas um problema local, mas uma perda cósmica. A ideia também corrige uma leitura superficial do princípio copernicano. Ter deixado o centro geométrico do universo não significa sermos irrelevantes. Pelo contrário, se somos uma das formas pelas quais o universo se torna consciente de si mesmo, nossa presença exige preservação, prudência e humildade. O argumento combina ciência e ética sem transformar a ciência em dogma moral, usando-a como ponto de partida para repensar valores coletivos. Em segundo lugar, a crítica ao sentimento moderno de insignificância cósmica. Gleiser questiona a narrativa segundo a qual o avanço científico teria diminuído progressivamente o valor humano. Desde Copérnico, a Terra foi retirada do centro do cosmos e descobertas posteriores ampliaram a escala do universo a ponto de tornar nossa espécie aparente minúscula. O livro reconhece a força científica dessa descentralização, mas contesta sua interpretação existencial mais comum. Para o autor, confundir posição espacial com importância ontológica é um erro cultural. Um planeta pode ser pequeno em escala astronômica e, ainda assim, carregar imenso valor por abrigar vida, memória, cultura e consciência. Essa crítica é relevante porque mostra como conceitos científicos podem ser traduzidos socialmente de formas empobrecedoras. A visão de insignificância tende a favorecer indiferença, enquanto a visão de singularidade favorece cuidado. Gleiser não propõe restaurar uma cosmologia antropocêntrica antiga, na qual o universo existe para servir ao ser humano. Seu ponto é, cite o reconhecer que a humanidade nem o ocupa o centro físico, nem o elimina sua responsabilidade, como a gente é capaz de compreender. Transformar e proteger o único mundo habitável que conhece diretamente. Em terceiro lugar, biocentrismo como alternativa ao antropocentrismo e ao triunfalismo científico. O livro apresenta uma orientação frequentemente associada ao biocentrismo, entendida como o deslocamento do foco exclusivo no ser humano para uma ética centrada na vida. Essa proposta não significa negar a importância humana, mas situá-la dentro de uma rede mais ampla de dependências ecológicas e históricas. Gleiser critica tanto o antropocentrismo predatório, que trata a natureza como simples recurso, quanto certo triunfalismo científico, que aposta na capacidade técnica de resolver qualquer dano produzido pela própria civilização. A crítica é importante porque diferencia ciência de tecnosalvacionismo. O autor valoriza o conhecimento científico, mas recusa a ideia de que inovar, colonização espacial ou crescimento econômico possam substituir uma revisão dos hábitos de produção, consumo e governança. O biocentrismo defendido no livro também envolve diversidade cultural, pois diferentes tradições preservam maneiras distintas de compreender a relação com a natureza. Assim, a mudança proposta não é apenas ambiental, mas civilizatória. Ela exige que instituições, indivíduos e comunidades reconheçam limites materiais e abandonem a crença de que progresso significa expansão indefinida. Em quarto lugar, a colonizar de outros planetas, como distraem diante da crise climática. Gleiser dedica parte de sua argumentação a contestar a ideia de que a colonização de Marte, ou de outros mundos, possa ser uma resposta realista à emergência ambiental. A crítica não nega o valor da exploração espacial, mas questiona sua transformação em projeto de fuga civilizatória. Marte é um ambiente hostil, sem as condições ecológicas que tornaram a Terra habitável ao longo de bilhões de anos. Mesmo que avanços técnicos permitam vezes humanas limitadas, isso não resolveria os problemas de bilhões de pessoas, nem restauraria a biodiversidade destruída. O ponto central é temporal e moral, a crise climática exige respostas nas próximas décadas. Enquanto a colonização em grande escala permanece especulativa e inacessível para a imensa maioria da humanidade. Ao enfatizar essa diferença, o livro desmonta uma fantasia tecnológica sedutora. A Terra não é apenas o planeta disponível por enquanto, mas o único sistema vivo conhecido capaz de sustentar nossa história, nossa cultura e nossa continuidade biológica. Investir em ciência espacial pode ampliar conhecimento, mas não deve enfraquecer o compromisso urgente de preservar a biosfera terrestre. Por último, um manifesto de ação baseado em consumo consciente e ética coletiva, embora tenha forte base conceitual. O despertar do universo consciente se apresenta como manifesto porque busca orientar escolhas. Gleiser argumenta que a preservação da civilização depende de uma mudança simultaneamente individual, cultural e institutional. No plano individual, isso envolve consumo mais consciente, redução de desperdícios e reconhecimento de que estilos de vida têm impacto direto sobre sistemas naturais. No plano coletivo, exige pressão sobre governos, empresas e estruturas econômicas para que a preservação do planeta deixe de ser pauta secundária. O livro evita tratar a crise ambiental como problema puramente técnico. Ela é, também, uma crise de imaginação moral. Se a humanidade continuar entendendo a natureza como estoque infinito, nenhuma solução tecnológica bastará. A proposta de Atoll se apoia em uma percepção simples, mas exigente à sobrevivência civilizatória depende de redefinir sucesso, progresso e desenvolvimento. O manifesto ganha força por vincular práticas concretas a uma visão cósmica. O cuidado ambiental não aparece apenas como gestão de recursos, mas como dever de uma espécie consciente diante da raridade da vida. Em conclusão, o despertar do universo consciente é indicado para leitores interessados em ciência, filosofia, meio ambiente e debates sobre o futuro da humanidade. Também pode ler Quema Kompanha, Divulgação Científica, mas busca uma obra que vá além da explicação de fenômenos naturais e conecte conhecimento científico à responsabilidade ética. O principal benefício intelectual do livro está em reorganizar a relação entre cosmologia e vida prática. Compreender a vastidão do universo não conduz necessariamente ao nihilismo, mas pode fundamentar uma ética de preservação. Em termos práticos, a obra ajuda a pensar consumo, crise climática, políticas ambientais e limites da fé em soluções tecnológicas isoladas. Seu diferencial em relação a muitos livros de sustentabilidade é o ponto de partida cósmico, em vez de defender a preservação apenas por razões econômicas. Humanitárias ou ecológicas imediatas, Gleiser a sustenta pela realidade da vida e pelo papel da consciência no universo. Também se distingue de obras de divulgação científica convencionais porque não separa ciência, história das ideias e responsabilidade moral. O livro não oferece um manual técnico de políticas climáticas, mas um enquadramento filosófico sólido para entender por que a proteção da Terra deve ser tratada como projeto central da civilização contemporânea. Se você quiser apoiar Marcelo Gleiser, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!